muito bem, eu sou a Dani Carvalho e começa agora mais um episódio do podcast Café Comigo. Aqui você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Em cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar sobre a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. Os episódios são publicados toda semana nas principais plataformas como Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcasts. Tudo isso para você ouvir quando e como quiser. Gente, o episódio de hoje é um bate-papo sobre o fenômeno fintech. E não poderia convidar para falar sobre esse assunto ninguém mais, ninguém menos do que o Bruno Diniz. Hoje, ele ocupa o crachá de co-founder da Spiralen, que é uma consultoria de inovação especializada em fintechs. Ele não parou por aí. O Bruno também é presidente do comitê de fintechs da B Startups, criador da plataforma Fintech Talks, e acabou de lançar um livro que conta tudo sobre esse movimento que está transformando o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Gente, o mercado financeiro nunca mais será o mesmo após a transformação trazida pelas startups, e essas startups estão reinventando a forma como as pessoas e as empresas utilizam serviços financeiros. E é sobre isso que a gente veio falar aqui. Bem-vindo, Bruno.
Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite para tomar esse café contigo.
Bom, Bruno, para começo de conversa, eu quero te convidar para se apresentar para quem não te conhece. Compartilhe um pouco da sua história com a gente. Quem é você na fila do pão?
Bom, Dani, eu basicamente sou esse cara que fala bastante sobre inovação no mercado financeiro, sobre fintech. Eu vim do mercado financeiro inicialmente, mas dando um passo mais para trás ainda, né, assim, meu pai era bancário, né, então assim, isso também influenciou de alguma forma em tudo que eu venho fazendo hoje, né. Voltando mais atrás, eu acho que vale dar alguns passos para contar um pouquinho, né, para vocês poderem me conhecer um pouco melhor. Como eu falei, meu pai era bancário e como a maioria dos bancários aí do Banco do Brasil, ele mudava a cada 2 anos de idade, né? E eu venho, desde quando eu nasci, venho mudando de cidades, então sempre conhecendo novos lugares, tanto em Minas Gerais como na Bahia, um pouco da região onde eu girei, em São Paulo também, no interior de São Paulo. E eu acabei presenciando muito esse processo de ter que me adaptar a novas realidades, né? Inclusive, toda vez que eu mudava, nova escola, novos ciclos de amigos, então as coisas para mim sempre mudaram muito. Bom, adiantando um pouco essa história, eu fui fazer faculdade no interior de Minas, por acaso sou mineiro também, até vale o parênteses, sou nascido em Montes Claros, no norte de Minas, mas assim, eu sou meio que cidadão aí de várias cidades diferentes. E eu fui fazer faculdade, e aí fui pegar minha primeira experiência profissional. Na verdade, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi na Philips, né, no interior, em Varginha, em Minas Gerais, onde eu estudava também. E lá eu tive a minha primeira experiência profissional na área de qualidade, né, qualidade total, na verdade, né, que era ali um conceito que era bastante explorado antigamente, lá nos idos de 2005. Né, trabalhei por volta de 1 ano lá. E na época meu pai já tinha deixado o banco, estava trabalhando em uma empresa de café, e falou: Bruno, está surgindo a oportunidade de ter uma transportadora aqui para fazer o transporte de café cru, né, em grãos, dessa transportadora onde eu trabalho. Eu sei que você quer empreender, eu sempre tive vontade de empreender, tanto que eu fundei uma empresa júnior na faculdade onde eu estudava, e eu presidi e fui um dos fundadores. E aí eu falei: pô, tenho vontade. E aí eu deixei meu estágio na Philips na época para poder começar a empreender numa transportadora. Passei, foi um bom aprendizado. No começo meu pai era sócio, mas quem tocava o bumbo era eu, né? Eu e meu pai era assim, sócio da outra metade da empresa. E depois de um tempo meu pai saiu, entrou um tio meu. Uma coisa não deu muito certo, foi até muito aprendizado, foi uns 2 anos ali tocando essa experiência, para descobrir que, pô, não deu tão certo para mim. Vendi minha parte pro meu tio e fui pensar: bom, agora eu vou tentar ter experiências profissionais, outras experiências profissionais em termos de estágio. Trabalhei em estágio depois em outra empresa em Varginha também chamada Cooper Standard, que é uma empresa que faz peças automotivas. E eu cismei que eu queria trabalhar no mercado financeiro, né? Até mesmo porque estava falando muito do começo da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Isso era volta de 2007, né? Esse assunto estava meio que voltando para a pauta. E aí eu fui atrás de bancos, né? Então fui lá, passei em várias agências. Um dos bancos foi o Unibanco, e o pessoal me falou: ah, então, a gente não contrata direto aqui, é pelo site do Vagas. Cadastrei o currículo lá. Cadastrei meu currículo e estava lá fazendo estágio. Um belo dia, me voltaram do Unibanco para poder eu fazer uma entrevista para uma espécie de trainee da área de seguros lá do Unibanco. Que eles faziam todo um processo de formação e tudo mais. E aí, topei isso aí, foi em 2008, e comecei minha carreira no mercado financeiro. A minha regional era de Belo Horizonte, mas eu cobria sul de Minas. Eu continuava morando onde eu ficava, em Varginha, cobria ali Pouso Alegre, outras cidades do interior, mas era subordinado a BH. E fui assim, aprendendo bastante, rodando bastante. Depois, nesse mesmo tempo, teve a fusão do Itaú com o Unibanco. Passei a trabalhar na área de gestão de recursos, aconselhando, né, como consultor de investimentos. E aí também fui rodando a região, ofertando produtos de investimento, fazendo palestras em agências e cidades também sobre produtos de investimento. E aí surgiu um interesse meu de vir para São Paulo. E aí eu comecei a tentar uma vaga para cá, e foi quando um outro banco médio chamado Indusval, que estava mudando a equipe, me contratou. E aí eu saí de estar lidando com pessoas físicas, aconselhando investimentos, e comecei a trabalhar no segmento corporate, que é atendendo grandes empresas, né? Isso aí foi em 2011. Em 2011, eu também comecei, além de estar trabalhando no mercado financeiro, a frequentar um pouco a cena do ecossistema aqui de São Paulo. E naquela época era basicamente os eventos ali do Innovators, né, do André, da Betty Young, e o Flávio também se envolvia. Então, você também estava em vários. Então eu estava ali sempre tentando absorver o que eu gostava de fazer no meu horário fora do expediente, né? E o que eu mais gostava de fazer enquanto eu estava no banco, além de enfim, estar trabalhando lá, era falar sobre inovação no mercado financeiro. E aí tive chance de mentorizar algumas startups, inclusive, com o tempo que foi passando, e me envolver e conhecer quem é quem. O Eigler, conheci todo o pessoal do programa Startup Brasil. Inclusive, eles me chamaram depois para a terceira turma para ser mentor. Na época eu trabalhava em banco ainda. Mas aí em 2013 eu percebi que estava tendo um movimento de verticalização. Então, assim, enquanto a gente estava discutindo nesses meetups o que que era startup, quais são os conceitos de uma startup, eu comecei a sentir que lá fora já estava se falando em verticais, né? Então você estava falando sobre fintech, né, startups voltadas para finanças, agtech, né, para segmento agrícola, edtech, por aí vai. E aí eu resolvi tirar umas férias do banco, fui para fora, fui para o Vale e fui para Nova York, fui lá ver o que estava rolando. Conheci umas pessoas e falei: poxa, realmente a coisa está acontecendo, a conversa tá tendo aderência aqui, esse negócio é muito mais amplo, né? E eu, vindo do mercado financeiro e gostando de inovação, vou tentar juntar as duas coisas e começar também a fazer esses diálogos, assim como fui inspirado pelo pessoal da Innovators e outros meetups que aconteciam, tentar fazer isso também voltado para a inovação para o mercado financeiro. E nessa toada eu conheci em 2014 um pessoal de uma organização lá de Singapura chamada Next Bank, que depois mudou o nome para Next Money. O que eles basicamente faziam era esse fomento dessas conversas, desses meetups, nos principais polos de inovação financeira do mundo. E eles faziam isso em Madrid, em Londres, em São Francisco, no Vale do Silício, Xangai, em vários lugares, mas não faziam aqui no Brasil. E depois de muito conversar e explicar para eles lá nos idos de 2014, ah, então, eu faço parte aqui do ecossistema, conheço as pessoas, não se fala muito em fintech especificamente, são startups financeiras. Mas eu gostaria de começar essa conversa. E depois eles lá de Singapura autorizaram eu abrir esse que a gente chama de capítulo, né, aqui em São Paulo, e começar a rodar essas conversas aqui. E o legal era que fazia parte de uma rede maior, uma rede global. Então a gente tinha muito tráfego de informação, eu conseguia saber o que estava rolando, por exemplo, uma tendência no Vale do Silício ou em Madrid, porque eu conversava e convivia com o pessoal que eram os líderes desses capítulos, e a gente conseguia trazer as conversas para cá, umas pautas bem, bem quentes. Beleza, 2014. Eu estava trabalhando no banco, já tinha saído do banco industrial, fui trabalhar no Banco Modal, que foi o último banco que eu trabalhei. E tava naquela cruz e espada de como é que eu vou conseguir conciliar as duas coisas, né? Trabalhar em banco e fazer esses chapters à noite aqui, né? Tocar esses meetups e tudo mais, esses encontros. E aí, acabei que eu fui desligado do banco e aproveitei essa oportunidade para falar: bom, agora eu vou all in nesse negócio. Acabei saindo de férias. Quando eu voltei, eu me juntei com algumas pessoas, inclusive que eu conheci no programa Startup Brasil, né? Tive o Thiago Paiva, da época na Wyra, que me indicou e abriu espaço da Wyra para a gente poder fazer o primeiro meetup lá. Outras pessoas, como o Arthur Farati, que era da Intu e tudo mais, que também acabou juntando, junto com a rede de relacionamento deles e a minha, a gente fez o primeiro meetup em 2015. E deu super certo. Foi o primeiro evento de fato de fintech aqui. Pelo menos que eu saiba aqui do Brasil, nesse formato de meetup. Nesse primeiro encontro já deu cerca de 150 pessoas, ficou bem cheio. E o legal é que vieram desde pessoas de áreas recém-criadas de inovação de bancos, e também startups, obviamente, que fez painel com os founders, né, com o Bankfácil, que depois virou Creditas, né, o Sérgio Fúrio, Dancon, o pessoal da Verios. Então, várias startups que hoje têm bastante visibilidade ali e estavam meio que começando naquela época, a gente conseguiu fazer um papo legal. E nesse mesmo encontro eu conheci o Michel Porcino, que estava fazendo ali a primeira edição do São Paulo Tech Week. Falou: Bruno, a gente está fazendo um festival, a gente tem curadores para diferentes verticais, a gente queria que você fosse curador de fintech. Eu falei: pô, que legal. E aí eu embarquei nessa, topei. E a partir daí foi os primeiros inputs também, porque alguns bancos que participaram do evento começaram a falar: Bruno, já que você faz parte dessa rede global, a gente quer ter uma consultoria sua para poder entender o que está rolando lá fora e a gente começar a poder trabalhar inovação aqui na instituição. Isso abriu espaço para as minhas primeiras consultorias. E aí eu fui, desde então, tive clientes ali como Santander, Mastercard, Febraban e também alguns órgãos governamentais estrangeiros, governo canadense, governo do Reino Unido e de Hong Kong, sempre em projetos de aproximação de ecossistemas e criação de estratégias de inovação que vão desde de hackathons a outros projetos um pouco mais específicos. Isso falando, isso foi, 2015 foi um ano bem dinâmico nesse aspecto. E no final de 2015, na verdade, no começo de 2016, em janeiro, teve um grande evento dessa organização que eu estava fazendo parte em Hong Kong, que foi a primeira edição deles, se chamava Fintech Finals, e aí eles me chamaram para ser jurado lá de uma pitch competition. E aí eu tinha acabado de sair do banco, estava ali com aquela grana meio curta de rescisão, falei: pô, será que eu vou, será que eu não vou? Resolvi ir. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque na verdade lá que eu acabei conhecendo todo mundo who is who do mercado financeiro global, né, de fintech global. Então, quem é quem estava lá, as pessoas me conheceram e não tinha ninguém para falar disso em relação a. Não tinha nenhum representante do Brasil, era o único. E estava ali tentando levar um pouco do que eu via e do que eu conhecia. E a partir daí, enfim, vários outros projetos aconteceram. Já no 2016, a AB Startups resolveu entender também que falar de startup como um todo é uma coisa muito ampla. Já tinha um comitê de edtech, né, de educação. Criaram de fintech, me chamaram para liderar, junto com Marcos Ramos da Easy Crédito e o Matheus Lana da Smartbot. A gente toca tocou e estão tocando esse comitê. E surgiram também convites para dar aula, tanto no curso de fintech de curta duração, Educações Executivas da FGV, falando sobre mercado global de fintech, baseado nessas experiências minhas fora. E também no MBA da USP, Exalc, que também criou uma cadeira de inovação de serviços financeiros inovadores e fintech, e basicamente é onde eu vim parar aqui. Então hoje eu divido a minha vida entre as aulas que eu dou, obviamente as minhas consultorias, algumas palestras também que eu dou sobre o assunto, e basicamente meu dia a dia aí também de exercícios físicos e outras coisas mais que eu gosto bastante de fazer também.
Legal, nossa, muita coisa, muita história aí, né? E me conta, o que o LinkedIn não conta sobre você, Bruno? Conta pra gente o que você gosta de fazer nas horas vagas, seus hobbies? Fala um pouquinho aí.
Bom, nos últimos 2 anos, eu entrei numa... Eu estava extremamente sedentário, muito, muito sedentário, me sentindo mal, pesado. Falei assim, bom, eu preciso mudar isso. E eu entrei num ritmo que virou um estilo de vida de fazer exercícios. Hoje eu pratico boxe, jiu-jitsu e faço musculação e corrida, enfim. E isso virou uma parte muito importante do meu dia a dia e uma coisa que eu boto na disciplina. Assim, no começo requeria mais disciplina. Hoje é um negócio que eu sinto falta se eu não faço, né? Então, geralmente eu faço na primeira hora do dia. Se eu não consigo fazer na primeira hora do dia, eu faço na parte da noite. Então, é algo que eu gosto bastante. Outra coisa que eu tenho feito bastante é escrever. Eu venho escrevendo aí, inclusive, como colunista num portal da Febraban, e também num outro chamado Cointelegraph, que fala sobre criptomoedas lá de fora e blockchain. E meu livro, né? Então, que também saiu aí como fruto dessas experiências todas aí, aqui no Brasil e fora. Então, enfim, esse é um pouquinho do que eu faço, que às vezes ali não dá para poder notar no LinkedIn de forma muito objetiva, né?
Legal, legal. Eu confesso que eu tô me aventurando aí no mundo do boxe também. Gosto de frequentar Soul Box, que é uma
Ai, que
experiência
demais.
que a gente esquece todos os problemas, sai super
Desestressa pra caramba.
desestressa. Mas eu vou assim esporadicamente, uma vez por semana.
Coisa boa.
Bom, para começo aqui do nosso papo sobre fintech, eu não posso deixar de perguntar, afinal de contas, qual que é o seu conceito de fintech? Conta pra gente de uma forma mais simples para todo mundo entender.
Bom, é o que eu costumo falar aqui, esse não é um conceito só meu, assim, acho que há vários autores e pessoas, inclusive órgãos estrangeiros, colocam isso, que fintech são essas empresas inovadoras, né, uma fintech que entregam novos produtos e serviços financeiros por meio de tecnologia. E a grande diferença disso é que esses produtos, eles são voltados para o usuário, né? Por que que a gente gosta de fazer esse parênteses, né? Porque, na verdade, durante muito tempo no mercado financeiro, a gente consumiu produtos e serviços financeiros que era aquele que tinha, né? Que é aquilo que o banco ofertava, e não existia concorrência, né, nesse mercado.
E sem questionar, né?
E sem questionar, então, assim, a gente meio que engolia aquilo ali, aquele produto. E com o passar do tempo, a gente começou a ver uma mudança, tanto de regulamentação como de cultura das pessoas, de cada vez mais consumirem serviços e produtos de startups e de diferentes empresas em outros setores que não financeiro. Isso chegou também no mercado financeiro. Então, são essas empresas que utilizam tecnologia para poder conseguir resolver uma dor de um cliente financeira. E o legal é isso, assim, você consegue que essas empresas trabalhem muito de uma forma diferente dos grandes bancos. Então, se você parar para pensar, as grandes instituições, muitas vezes elas têm letras miúdas, então não tem tanta transparência. Muitas vezes os processos não são tão intuitivos, a experiência do usuário na utilização de um produto não é muito boa. Então, assim, os bancos, inclusive, hoje estão bebendo nisso e aprendendo e tendo que se mexer, né? No começo, acho que não foi dado tanta atenção em relação às fintechs, então esses caras novos surgindo aí não vão atrapalhar muito o nosso business, mas com o passar do tempo está tendo um pouco dessa troca de experiência entre as instituições, né? O que é bem, bem importante, e quem ganha é o consumidor, né, nesse processo todo.
É, quem ganha somos nós.
Exato.
E me conta, por curiosidade, qual foi a primeira fintech que a gente tem notícia?
Bom, tem muitos autores que colocam que uma das primeiras fintechs foi o PayPal, né? O PayPal é aquela empresa surgiu ali em 1998. Na verdade, se a gente parar para pensar, o boom das startups surgiu também um pouco junto com a internet, quando ela começou a ficar ampla para grande parte da população, nos idos de 94, né? Que a gente começou a ver várias startups surgindo. Mas ali nos idos de 98, uma empresa, né, que foi o caso da PayPal, que é uma junção de duas outras empresas, eles perceberam que existia essa coisa nova chamada internet, mas era preciso pensar uma forma de como a gente transaciona valores aqui nessa internet, né? Naquela época, a solução que eles deram foi criação desse produto, e muita gente considera ela como a primeira fintech, e resolvendo a dor que é como eu consigo pagar as coisas pela internet, né? E de lá para cá as coisas evoluíram bastante, o movimento ele se acelerou no mundo inteiro. Se a gente parar para pensar, um outro período depois de 98, né, onde a gente teve um impulso maior para a fintechs foi em 2008. Né? Então, em 2008, a gente teve ali aquele período ali da crise, né, grande crise financeira que a gente teve, né, 2007, 2008, que muitas pessoas que eram do mercado financeiro acabaram perdendo seus empregos. Não era uma questão só de você ir trabalhar em outro lugar. Simplesmente não tinha vaga. Teve banco que quebrou, né? Teve banco que foi socorrido pelo governo americano e muitos postos de trabalho foram cortados. Então, muitos profissionais aproveitaram essa expertise que eles tinham, né, de conhecimento do mercado financeiro e principalmente das dores que existem nesse mercado, para aproveitarem a tecnologia que já existia naquela época para criar soluções, novas para tentar resolver essas dores, né? Então, esse foi um grande impulso que a gente teve ali em 2008 e a coisa não para de, né, de crescer, cada vez mais tomando um vulto maior aí globalmente falando, né?
Bom, já que você falou em 2008, eu quero te convidar para viajar no tempo comigo. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva de 10 anos atrás, por exemplo, a gente ficaria surpresos com tantas inovações nesse mercado, principalmente no mercado financeiro, né? E o movimento fintech, eu percebi que ele ganhou mais estrutura e mais força a partir de 2015. O que que você pode contar aí para a gente nessa linha do tempo e que é importante a gente saber?
Legal, que aqui no Brasil mesmo, né, a gente, como eu te falei, em 2008, globalmente a coisa vem evoluindo. Até a gente foi um pouco antes disso, foi em, vamos dizer, aí em 2013, lá fora já estava, o movimento estava acontecendo, mas aqui em 2015 é a coisa que realmente começou a pegar aqui no Brasil, né? E se você falar, né, falando em 2013, foi inclusive um dos anos ali onde fintechs como Guia Bolso começaram a ser trabalhadas. Mas quando a gente chegou em 2015, a gente já tinha uma, já tinha Nubank, já tinha Creditas, então elas aos poucos foram crescendo, entrando no dia a dia da gente, né? Acho que quando você fala Nubank hoje, a maioria das pessoas sabe do que se trata, isso de norte a sul do país, as pessoas sabem do que está sendo falado.
Não só sabe, mas tem um cartão roxinho.
Tem o cartão, utilizam e o legal, assim, o que eu falo que é muito importante, eu vindo do mercado financeiro, eu fico muito pasmo com isso, né? É que nunca na minha época de mercado financeiro, esse fenômeno de você ter uma militância a favor de uma marca do mercado financeiro, isso nunca existiu. Já trabalhei em outros bancos, em bancos, mas nunca vi ninguém falar com fervor a respeito de uma instituição, defendê-la nas redes sociais, falar boas coisas nas redes sociais, ao contrário do que a gente vê muita reclamação, do que acontece hoje, por exemplo, com o Nubank. Então eles ressignificaram. O que significa, o que quer dizer um produto, serviço financeiro, o consumo de um produto, serviço financeiro, que pode ser legal, né, que pode ser com uma instituição que fala a tua língua. Então eu acho que esse é um grande, grande mérito, é um dos maiores cases de fato no Nubank. Existem outras, acreditas também, tem muitos feedbacks positivos, mas essas maiores de fato conseguem movimentar aí a roda de uma forma mais forte, né?
Nossa, até entrei aqui no Twitter do Nubank, tem a hashtag NuLove, onde as pessoas, os clientes estão aqui declarando seu amor por essa marca. E tem uma frase aqui bem no topo: eu amo Nubank, resolvi coisas andando no ônibus num clique só.
Exato. Então, isso dá um pouco da ideia do quão forte, né, essa marca se tornou. É comparável até outras marcas do mercado de tecnologia, como a própria Apple, né, que tem uma legião de seguidores. E isso faz muita diferença quando a gente para pensar, em como você pode sim ter uma marca amada no mercado financeiro. E isso eu acho que todos os outros concorrentes, grandes bancos também almejam hoje. Tanto que vários deles, inclusive, para criar suas próprias iniciativas, estão criando iniciativas separadas até da própria marca para não serem contaminadas de alguma forma pela marca da grande instituição. Porque assim, todos nós, independente do banco que você trabalha, você já teve algum problema com o seu banco, né? Então, acho que para poder se blindarem disso é uma estratégia aí que muitos estão usando, né? O Bradesco, por exemplo, tem uma iniciativa chamada Next, que é um banco digital. Então, todo mundo aí começa também a criar soluções um pouco apartadas que consiga dialogar e consiga ser percebida de uma forma diferente pelos usuários, né?
Legal. Eu estava aqui lembrando, a primeira fintech que eu usei foi o Moip, lá em 2012, quando não se falava em fintechs ainda, e eu usava muito na produção das edições da Startup Farm para as pessoas pagarem a participação no programa, porque antes era pago. E hoje a Moip é o Wirecard, né? Então ela foi comprada por uma outra empresa e eu ainda uso esse serviço, acompanho tudo da ponta do celular aqui no dedo. E aí, assim, eu queria uma curiosidade, queria te convidar para pegar o seu celular e abrir aí, dar uma olhada nos serviços que você usa. Quem está ouvindo a gente faz esse exercício aí também, que vocês vão perceber que as fintechs estão aí no nosso dia a dia, fazendo parte do nosso cotidiano. O que que você usa aí, Bruno?
Olha, tem várias que eu uso, eu testo, mas acho que quem domina hoje meu celular é o Nubank, né? Tem o banco original também. Tem a Trig, que também é um cartão bem interessante. Então, assim, hoje as que mais povoam, né? Tem várias outras aqui, mas que eu não uso com tanta frequência, mas essas, sem dúvida, são bastante utilizadas, né? E o legal, assim, sempre tá surgindo coisa nova, acho que tem sempre coisa legal para as pessoas testarem. Sugiro bastante que as pessoas busquem sempre soluções alternativas às soluções que elas têm no banco. Então, se elas estão buscando por investimentos, se elas estão buscando por, enfim, educação financeira, que também tem algumas startups nesse sentido, empréstimos, vale a gente olhar o que está acontecendo, outros players que têm, porque você vai se surpreender muitas vezes com a experiência que você vai ter, com as taxas que você vai ter. Enfim, é sempre válido, assim. Eu sou um advogado aí das fintechs aí nesse aspecto também.
Nossa, e para cada pessoa que eu faço essa pergunta, né, de abrir o celular e quero conhecer o que você usa enquanto app, eu costumo falar que antes a gente conhecia os hábitos das pessoas olhando o lixo delas. Hoje a gente conhece os hábitos das pessoas olhando a tela do celular, né? Eu sempre tenho essa curiosidade. E aí, quando a gente fala em fintech, são tantos tipos, desdobramentos, né? Segmentos. Conta pra gente quais que são esses segmentos e se você puder dar um exemplo aí pra gente, acho que fica fácil para ilustrar.
Legal. Bom, como você falou, são vários segmentos, e essa linha também entre os segmentos, ela está ficando cada vez mais tênue também, porque tem fintechs que estão atuando em mais de um tipo de produto ou serviço. Antes, quando elas nasceram de fato para resolver uma dor específica dentro de um grande espectro aí de produtos e serviços financeiros. Então, existiam fintechs só para empréstimos, ou só bancos digitais, que a gente chama de neobanks, ou investimentos, né? Hoje algumas fintechs já começam a fazer mais do que uma coisa, né? Mas falando de uma forma geral, a gente tem pagamentos, né? Que é um segmento bem grande e representativo, né? Se você remontar lá atrás em empresas como a própria PagSeguro, tem uma expressão super importante aqui na história de pagamentos aqui do Brasil, e acabou se tornando aí uma empresa listada em bolsa lá fora, então tomou um corpo muito muito grande. A gente tem pagamentos, a gente tem investimentos. Existem algumas fintechs como a Warren, que acho que é super famosa, elas inclusive investem bastante em mídia aí para as pessoas conhecerem o produto. A gente tem a parte de empréstimos, então a gente tem as Creditas, é super conhecida nesse ponto. O que ela basicamente fez, né? A Creditas pegou um produto, que é um produto que muitos bancos têm dificuldade de vender, que é o empréstimo com garantia em imóvel ou veículo, né? E que é um produto que o banco, na verdade, não está interessado em te vender, porque existe um outro produto, que é um crédito pessoal, que tem uma taxa mais alta e que não envolve a burocracia de você ter que dar um imóvel como garantia e tudo mais. Então, eles simplificaram esse processo. E o legal é que, quando você pega um empréstimo com garantia de alguma coisa, seja um imóvel ou seja um veículo, você consegue taxas melhores, né? Porque, na verdade, você está colocando uma coisa ali, né, para garantir essa operação. Então, isso faz bastante diferença. E aí a gente tem também startups voltadas para também investimentos para o mercado de ações, enfim, startups de gestão financeira. Então, uma bem famosa que tem aí é o Guia Bolso, né? Então, o Guia Bolso, ela ajuda você a melhor entender a sua vida financeira, né? Ela junta todas as informações que você tem em diferentes bancos, né, numa única tela, e consegue te dar ali uma visão muito boa da sua vida financeira. E por aí vai, assim, mas essas são as principais. E, obviamente, os bancos digitais, onde o Nubank se enquadra, né? E dentro desse mundo ele também está começando a entrar na oferta de empréstimos, então você começa a ter, na verdade, fintechs que se ampliam. A própria Warren agora vai começar a ofertar conta digital, acreditas também? Então, todas elas acabam botando o pé um pouco em outros segmentos que não só aquele que eles nasceram para atuar, né?
Legal. Olha, eu confesso que eu estou bem apaixonada por uma fintech aí, que é a Pier, a startup que tem como
Muito
CEO
boa.
o Igor, outro fundador é o Lucas Prado, que essa semana, inclusive, a galera da Pia está em BH, lançando um novo serviço que é o seguro para carro, seguro para automóveis. Então a Pia começou lá em 2018, focada em seguro para celular, começou com iPhone, depois para Android, e agora essa grande novidade vai lançar aí em março. A começar por Belo Horizonte, daqui a pouco está no Brasil todo.
É, eu não falei especificamente, né, da InsurTech, que
Insurtechs.
são esse desdobramento das fintechs, né, onde a Pia se enquadra aí e de fato provendo alternativas aí de seguros para produtos como celulares e tudo mais de uma forma diferente. E um abração para o Igor também, que é um cara que no começo da minha jornada também foi essencial, junto com outros caras como o Eigler, como a Carol Morandini, você, enfim, muita gente que a gente conheceu no começo.
Do Startup Brasil.
E eu acho legal isso, o ambiente. Porque eu trabalhei no mercado financeiro ele é muito fechado, né? Então, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar, mas é uma coisa que você. É um mercado fechado, onde você tem que pastar muito para você conseguir acessar algumas pessoas. E o mercado de inovação, o mercado de startups, ele é bem aberto, ele é bem democrático. Então, você vai no meetup, você conhece as pessoas vão e falam com você sem nenhum pé atrás, totalmente abertos, né? Então a gente vê desde Drinkabouts ali que o Emiliano começou aqui, até os eventos da Innovator, sempre tem aquela sessão para você trocar um cartão e pô, é um ambiente super inclusivo e que traz você para dentro dele. Eu fico muito feliz mesmo de ter a receptividade e o suporte das pessoas que eu conheci no começo que me fizeram chegar em algum lugar aqui, onde eu tô. Eu acho que é muito bom.
Falando nisso, gente, vou aproveitar e contar para vocês que a comunidade 011, estamos gravando aqui em São Paulo, tem um evento que chama o WASO, Welcome Aboard, que é um evento que dá boas-vindas para quem já está empreendendo, para quem está chegando em São Paulo, para contar como que a comunidade pode te ajudar aí a acelerar a sua startup, né? Dar tempo e acesso. E o próximo evento vai acontecer lá na sede da Vind, dia 11 de março. E para se inscrever, basta pesquisar lá o Welcome Aboard no Simpla e vem participar com a gente, hein?
Eu, inclusive, já participei também, já falei um pouquinho, contei um pouquinho, da história lá no Welcome Aboard. Acho que é super legal. Um abraço aí para todo mundo que é voluntário e que bota esse evento de pé e que é uma ótima porta de entrada. Muita gente acaba conhecendo, muitas vezes está insatisfeita com o seu mercado, trabalho no mercado atual e quer conhecer a melhor oportunidade possível para fazer isso acontecer lá.
Isso aí. Bom, Bruno, já que você comentou, né, de várias conexões pelo mundo aí, eu queria que você comentasse um pouco o que que você tem visto, que dá para você contar, porque se a gente fosse pegar o jeitinho brasileiro, a gente percebe que brasileiro gosta de tecnologia, né, gosta de testar. Muita gente tem mais smartphone do que contas bancárias. A gente começa a ser muito adepto, né? Essas novidades aí. Acho que essa adaptação do brasileiro ajudou a gente a ter esse boom aí de startups e não só de fintechs. Se você fosse comparar um pouco, né, o mercado brasileiro e o resto do mundo, o que que você pode contar para a gente?
Olha, eu acho que assim, existem outros lugares do mundo, porque um ponto muito importante é o seguinte: a indústria financeira é uma das indústrias mais reguladas do mundo, né? Se a gente pega a indústria de saúde, super regulada, a indústria financeira também. E não tem como a gente ter inovação, nesse setor se a gente não tem um avanço regulatório, né? Então, alguns países começaram isso mais cedo, como o Reino Unido, né? Então, ali, em Londres e os outros países que compõem o Reino Unido, se avançou muito em termos de regulatórios. Por isso a coisa está andando bastante lá, a despeito do Brexit, né, que é a saída do Reino Unido ali da União da zona do euro, né? Mas também existem outros lugares onde isso vai avançando. Então, comparando, acredito que o Brasil está num momento muito importante, principalmente esse ano, em termos de regulamentação. Então, a gente tem algumas questões regulatórias que estão sendo resolvidas. Já viemos de alguns processos, como por exemplo a parte de regular os empréstimos peer-to-peer, que a gente chama, entre pessoas. Então, essas novas empresas focadas em empréstimo, elas são equiparadas às instituições financeiras mesmo, supervisionadas pelo Banco Central. Então, a regulamentação ajuda isso a evoluir. Óbvio que tem vários hábitos e aspectos específicos, e culturais que ajudam a gente em alguns segmentos específicos. Acho que tem muita coisa de inclusão financeira mesmo, de fato, para ser feita aqui no Brasil. né? E também de conhecimento em relação às soluções que as fintechs podem trazer. Existe até um dado interessante que a Fiesp fez uma pesquisa, isso aí foi no final de 2018, onde eles detectaram que cerca de. Eles fizeram uma pesquisa com 7.150, se eu não me engano, em indústrias de transformação, né, ligadas à Federação da Indústria do Estado de São Paulo, na Fiesp, e ligavam para o representante financeiro e perguntavam se eles conheciam fintech, sabiam o que é fintech. E segundo eles, ali, mais de 50% das pessoas não sabiam o que era fintech, né? Então, assim, se você pega, né, dentro da indústria do estado de São Paulo, pessoas que trabalham na área financeira no final de 2018 não sabiam essa resposta, né? Espero que a coisa tenha mudado, porque de 2018 para cá muita coisa é falada de fintech na mídia. Mas se você estende isso para o resto do Brasil, né, então obviamente o desconhecimento ele pode ser até maior. Então, à medida que as pessoas vão conhecendo esses serviços, acho que a gente tem grandes oportunidades, tanto de acesso a produtos e serviços financeiros que as pessoas não têm, né, que está intimamente ligado no fato de você ter inclusão financeira, dentre outras oportunidades que esse mundo novo traz aqui na sua tela de celular para resolver a tua vida nesse aspecto financeiro, né?
Bom, você falou aí de inclusão financeira, me lembrou muito o conceito de diversidade que a gente usa, né? Que é diferente você ser chamado para o baile e quando você chega lá alguém te chama para dançar, né? E tem um capítulo bem bacana do seu livro que fala a diferença de ser bancarizado e ser incluído financeiramente. Sabe que até pouco tempo eu não tinha essa noção de que nem todo mundo tinha acesso à conta bancária. Uma vez no salão, quem estava me atendendo, a moça estava tão feliz que ela tinha conseguido abrir uma conta bancária pela primeira vez e que ela ia comprar a máquina de lavar dela, né? Máquina de lavar roupa. E aí, a gente cresce, às vezes, pensando que, sei lá, desde criança você tem uma conta lá no banco e que parece tão natural e que todo mundo tem acesso, mas na verdade não é assim, né? Então foi nesse comentário, nessa felicidade dela, que me deu um clique de que não era para todo mundo. Fala um pouquinho sobre isso, principalmente na questão social, né? Qual que é o impacto, na sociedade de uma pessoa que consegue ter esse acesso?
Legal. É importante a gente pegar, porque tem um dado que é sempre divulgado, né, que fala que em relação à inclusão financeira no Brasil. Esse dado dá conta de que cerca de 70% da população adulta no Brasil tem conta em banco, acesso à conta em banco. Mas a gente tem que relativizar o que é isso, né? Muitas vezes a pessoa tem acesso à conta a banco, ela tem a conta, mas ela não movimenta, às vezes ela não tem acesso a produtos que são importantes para melhorar a qualidade de vida dela, né? Seja um empréstimo, coisas do tipo. Então a gente tem que falar que assim, a inclusão financeira de fato, né, ela é mais profunda do que isso. Ela diz respeito à pessoa ter acesso a produtos e serviços financeiros básicos, além da conta. Mesmo porque quando a gente fala só em conta, né, o que a gente tinha aquele conceito de conta, ela mudou muito em relação aos dias atuais, né? Hoje a gente tem similares como contas de pagamento, onde você consegue pagar boletos e tudo mais, inclusive em aplicativos que não são fintechs, como é o caso, por exemplo, da Grow, né? No caso, o aplicativo da Green. Você consegue fazer uma recarga lá, e por essa espécie de conta que você tem lá, você consegue inclusive pagar boletos e pagar outras coisas. Então, as pessoas hoje. Isso ficou mais acessível, né? Mas o importante é, e o passo seguinte, né? Quais aqueles diferentes produtos e serviços financeiros que vão melhorar a tua autoestima, que vão te permitir consumir, que vão te permitir ter acesso a produtos e serviços dos mais variados, quando é que isso chega para você de fato, né? Então, essa é uma noção muito importante que eu acho que aos poucos, né? Quando você amplia, né, a concorrência no mercado financeiro, você começa a ver várias empresas se preocupando com isso, né, desde a questão do microcrédito, né, então e outros produtos financeiros que às vezes não são nem tanto do interesse de uma grande instituição atuar, inclusive com algumas camadas da sociedade em relação à prestação de serviços, né?
Vamos falar aí das iniciativas do ecossistema. Eu percebi que o movimento, né, do mercado de fintechs, ele inspirou a estruturação de outros mercados, né? Então, a gente vê, por exemplo, educação, varejo tomando mais estrutura, mais força, mais organização entre as startups do setor, muito inspirado com o que as fintechs fizeram. E isso eu vi muito sendo puxado por você. Então conta pra gente, né? Quem tá aí querendo se aprofundar um pouco mais nesse mercado de fintech, onde ir, o que buscar, o que tem por aí que dá para as pessoas se reunirem e trocarem experiências?
Legal. Bom, eu, como eu falei, né, assim, eu havia começado um pouco desse trabalho de tentar fomentar essa cena aqui, muito inspirado no trabalho de outras pessoas, como foi o caso do Innovators, com esse evento que tem o nome de Fintech Talks, né, que eu fiz ali em 2015 e ainda faço até hoje. Então a gente tem geralmente uma edição a cada semestre, né? Minha ideia é tentar fazer com mais recorrência, mas enfim, vários compromissos me impedem de fazer isso com mais frequência. 2020 está aí para a gente tentar mudar isso. Então é uma alternativa. Existem outros, eu conheço da maioria das iniciativas aqui em São Paulo, né? Tem um outro evento chamado Fintech SP que acaba acontecendo com uma certa recorrência. Tem o pessoal da Open Banking em Brasil aí que também faz eventos relacionados ao Open Banking, que é um assunto específico aí que dentro do mercado fintech, que está ganhando muito corpo. Então existem várias iniciativas e ambientes onde você pode estar falando. Existem inclusive edições da WASO que às vezes você, por exemplo, a próxima vai ser na Vindi. Lá tem o Rodrigo Dantas, que é um cara super, desde o começo aí do ecossistema, um cara que também veio de banco e que vai ter bastante coisa para trocar. Então são
Isso, vai
sempre
ter um
foros.
bate-papo com o Rodrigo lá, né?
Exato. Então são vários foros que dá para conversar. Eu também tenho no meu canal no YouTube chamado Fintech Talks. Onde eu posto algumas entrevistas ou algumas coisas sobre fintech. Prometo esse ano ter mais regularidade no meu canal nas postagens, mas o que tem lá eu acho que já dá para ter uma noção legal. Sempre, geralmente, quando tem alguém de fora, ou quando eu viajo lá, eu faço uma entrevista. Quando eles vêm aqui, a gente acaba se encontrando e fazendo. E pessoas locais também, então acho que vale essa outra via. Mas hoje o conteúdo de fintech está sendo muito mais aberto. Assim, ó, eu praticamente toda semana eu abro o valor econômico, algum exame, sempre tem alguma coisa falando de fintech. Então, assim, é uma pauta que está ganhando força, e a informação está acessível, inclusive também no meu livro. Acho que vale também dar uma lida. Eu consegui sintetizar bastante aí de várias coisas, desde as aulas que eu dou na FGV, na MBA da USP, a toda essa esse essas minhas andanças aí em outros países também sobre o que está acontecendo lá fora. Também eu acredito que é uma boa fonte de consulta para se compreender melhor o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né?
Legal. Bruno, qual que é a pergunta que as pessoas mais te fazem sobre fintech e qual que é a resposta que você costuma dar para ela?
Olha, no começo era o que é fintech, né? Então, assim, isso acho que a gente pouco superou essa fase, mas como tem diferentes estágios, né, dessa pergunta, dependendo de quem está fazendo, essa pergunta ainda existe. Mas outra pergunta que sempre vinha era: se as fintechs vão matar os bancos? Aquelas coisas do tipo, né? E o que eu vejo é o seguinte: o mercado, na verdade, a resposta para essa pergunta, se as fintechs vão matar os bancos, eu acho que assim, o mercado cada vez mais, e é um mérito também dos reguladores, o Banco Central, o CVM, enfim, de estar tá abrindo a competição no mercado. Isso é muito importante. E não acredito que vai matar, mas vai forçar os bancos a ressignificarem o papel deles cada vez mais, né? E a mudar também a forma de trabalho, também a interagir mais com as fintechs, que existem fintechs que de fato têm uma boa simbiose com bancos, algumas prestam serviços para bancos, né? Então, isso, eu acho que a dinâmica vai mudar e a gente vai caminhar cada vez mais para um mercado mais colaborativo, né? Assim como a gente vê o ecossistema de startups, né? Que ele é bastante colaborativo. Quando você pega grandes empresas do setor, de certa forma, como Google, Facebook, eles têm um ponto de contato muito forte, eles são gigantes e têm um ponto de contato muito forte com as pequenas startups, muitas vezes provendo infraestrutura para elas. Eu acho que os bancos também vão ter que acabar passando um pouco por esse processo, e essas parcerias, elas são muito importantes. Então, o mercado sempre foi muito fechado, sempre daqueles cinco grandes instituições e tudo mais, está se abrindo, e o papel do banco vai ser muito de ser um conector, um polo, um hub entre as diferentes fintechs. Algo que já está acontecendo. A gente está no espaço aqui, que é o InovaBra, né? Que é um espaço do Bradesco para fomento de iniciativas com startups, não só fintechs, startups de uma forma geral. A gente tem o Cubo também, que é um outro espaço que também veio com esse intento. A gente tem o Orbi também lá em BH. A gente tem vários espaços que estão sendo criados, e sempre geralmente tem uma organização, né? Uma instituição, seja ela financeira ou um corporate, que tem interesse em fazer esse papel. E é algo que a gente está acostumado, mas dá muito gosto em ver quando os entes corporativos também passam a fazer esse movimento. Acho que todo mundo tem a ganhar, entre eles e nós como clientes também, né?
Legal. Bruna, agora eu quero te convidar para fingir que eu sou a Maria Gabriela e fazer um de frente com a Dani, tá? Vamos começar pela dica de leitura. Conta um pouquinho mais sobre o seu livro. Como que foi essa experiência de escrever, de fazer esse filho nascer aí?
Ah, foi uma experiência bem, bem intensa, viu? Assim, na verdade, eu assinei com a editora me convidou, a Alta Books. Ela escreve vários livros, ela publica vários livros aqui no Brasil sobre inovação. Então, Alexander Osterwald, vários autores, Jim Collins, vários autores internacionais são traduzidos aqui, e locais também, como o Sandro Magaldi, o Caíto Maia também lá da Chili Beans, vários deles também são dessa casa, né? E eles, no final de 2016, me convidaram para poder escrever o livro. A coisa ficou ali em stand-by, se não me engano, em dezembro eu assinei com eles. 2017 foi uma loucura, em vários aspectos profissionais, eu acabei escrevendo muito pouco em relação ao livro. Mas aí eu retomei um pouco mais forte em 2018, com a ideia de lançar no começo de 2019. Só que a coisa não é uma linha reta, como empreender também não é uma linha reta. Então teve muito vai e volta em relação à editora, coisas que eu escrevi a gente adaptava, coisas que eu... Ah não, peraí, eu quero adicionar mais coisas. E também eu me preocupei muito em ter uma linguagem que ela fosse acessível para quem não conhece. Minha mãe já leu, minha mãe não entende desse assunto, e ela falou, poxa, agora eu entendo esse negócio. Isso me deixa muito feliz quando vejo outras pessoas com feedbacks também que não são do segmento, ou que conhecem muito pouco. Porque a minha lógica foi muito simples. Se as fintechs vieram para simplificar a vida das pessoas, não tem como eu falar de uma coisa que é para se tornar a vida das pessoas mais simples de uma forma difícil.
Uhum.
Então eu consegui, de certa forma, tratar desse assunto de uma forma leve e também que fosse uma informação que fosse válida para quem já tem noção e já conhece o segmento. Então, até mesmo um pouco de contar a história do começo desse movimento lá fora e aqui no Brasil foi muito importante, porque às vezes a gente tem várias coisas soltas, né? Acho que a gente tem muitos relatórios gringos e aqui do Brasil que fala do assunto, muitas reportagens, mas quando você pega tudo isso, coloca numa linha do tempo, você coloca tudo isso de uma forma estruturada e tudo mais, a coisa fica um pouco mais fácil de ser consultada, ela fica mais fácil de ser digerida, né? E toda essa, um pouco do tempo que eu perdi foi, que eu perdi não, que eu investi nisso, foi em relação a tentar arredondar esse material para que ele atingisse o objetivo tanto para um pesquisador de faculdade como alguém que quer ter uma leitura de um assunto que espero eu que não seja maçante, uma coisa que tenha uma fluidez ali no seu processo de leitura, né? Então isso foi aí, realmente foi mais um checkbox aí da minha vida aí, mais um feito que eu consegui fazer e que me dá muito orgulho de ter conseguido tirar isso do papel depois de um bom tempinho aí de idas e vindas.
E realmente, tá super simples de ler, fácil de entender. E já li o meu todo aqui.
Ah, fico muito feliz com isso.
Conta pra gente, um acerto.
Um acerto, eu acho que foi ter acreditado nas coisas que me fazem bem. Eu acho que eu trabalhava no mercado financeiro, eu não era 100% feliz da forma como ele era. Mas eu sou muito feliz no que o mercado financeiro está se tornando. Com muito mais inovação e muito mais democrático e aberto. Não aquele clubinho fechado que eu vi antes. Então eu acho que eu ter acreditado nisso foi muito importante. Eu sei que é meio bate-bola, mas eu acho que é sempre bom falar isso. Na minha família, assim, eu não tive muito incentivo a empreendedorismo. Na verdade, eu tenho tios juízes e tias médicas e professores universitários. Então, minha inspiração, minha mantra de meus pais era sempre que eu fizesse um concurso público.
Uhum.
E também eu acho que o fato de eu não ter feito isso e ter acreditado um pouco nisso, hoje me faz feliz por ter bancado essas escolhas, né?
Legal. O que você faria diferente?
Olha, eu acho que eu talvez aceleraria um pouco mais meu passo, não sei. É porque às vezes a forma como chegou aqui é fruto também desses tropeços. Então é difícil. Tem tropeços que a gente precisa passar, a gente precisa acontecer pra gente aprender também, né? Então eu acho que tem muita coisa que eu não mudaria, não. Mas eu acho que eu teria, tentaria fazer algumas coisas antes. Eu acho que a gente perde muito tempo pensando em o que os outros vão achar, enfim, várias preocupações que são muito mais externas do que internas, assim. Eu acho que a gente tinha que, se eu pudesse colocar isso um pouco mais de lado e focado um pouco mais, tirado algumas coisas do papel antes, seria melhor.
Quem que te inspira, Bruno?
Olha, eu sou muito inspirado pelos meus pais, assim, tá? Assim, eu acho que por tudo que eles fizeram para me criar, eu, a minha irmã que faleceu, infelizmente, foi assim muito muito inspirador para mim. Então, eu sou bastante grato a eles, assim, me inspiro bastante neles. E também outros líderes, né? Assim, quando eu pego dentro do líder do mundo empresarial, eu acho que o Elon Musk é um cara que me inspira muito, até pela sua inatingibilidade, assim, porque eu acho que ele é um cara que ele se doa absurdamente. Então, todo mundo tem suas falhas, mas é um cara super dedicado e focado, assim. É um drive assim que eu nunca vi. Poucas pessoas têm, e eu admiro muito quem tem essa dedicação no que faz. E que tenha multitarefa. Eu acho que multitarefa é um problema para mim, mas para esses caras, enfim, eles sacrificam muito da vida pessoal, mas conseguem implementar isso.
Conta pra gente uma ferramenta de trabalho que você não vive sem.
Olha, eu gosto muito do Trello, né? O WhatsApp também, tá na vida de todo mundo, mas eu uso muito ele para trabalho também. Então, assim, eu acho que o Trello para organizar um pouco minhas ideias. E o WhatsApp, eu acho que são bastante presentes aí no meu dia a dia. Sem eles, eu acho que eu fico meio perdido. Então, preciso fazer uso deles bastante frequência.
Legal. Agora eu quero te convidar para fazer um pitch sobre a sua consultoria. Para quem te ouviu aqui e ficou interessado em como eu faço para contratar a sua consultoria, como você pode me ajudar, o momento é esse.
Legal. Bom, a minha consultoria Spiralen, ela nasceu fruto desse movimento meu dentro do mercado de inovação. A gente basicamente ajuda corporações a melhor entender esse ambiente, né? Tanto trazendo insights de fora do Brasil como aqui no Brasil. Então a gente elabora estratégias para que elas melhor relacionem com fintechs. A gente é bem focado no mercado financeiro. Então isso que vão desde criação de hackathons a desenvolvimento de treinamentos em company, eventos de diferentes tipos que focam nesse assunto. Então a gente é bem focado nisso. E obviamente a consultorias um pouco mais específicas e técnicas em relação a modelos de negócio de fintechs que podem ser aderentes dentro de uma realidade de uma grande corporação. Então tudo isso a gente consegue auxiliar. Então esse é um pouco do que a gente realiza lá no nosso dia a dia na Spiralen.
E como que faço para entrar em contato? Deixa aí o arroba de vocês, o
Ah, sim,
site,
claro.
conta aí.
É o www.spiralen.com, né? Vou soletrar o Spiralen, que não é um nome tão fácil. Depois eu explico um pouco como é que surgiu isso aí, mas é o Spiralen, de Maria. Então, Spiralen. Spiralen, também dá para fazer, dá para lembrar fácil. E a gente no e-mail, o contact, @spiralen.com, tá? Por que a gente escolheu esse nome? Na verdade, a minha sócia é minha esposa, inclusive, na empresa. E a gente trabalha nessa e a gente pensou num nome onde a gente conseguisse traduzir um pouquinho do que é esse processo de inovação. E Spiralen significa em formato de espiral, em latim. E na verdade, quando você vê o formato de espiral, ela está presente em diversas coisas na natureza, né? Inclusive Fibonacci, que é aquela constante também, ela está presente ali, e é um formato de espiral. As galáxias têm formato de espiral. E espiral também, no nosso ponto de vista, é a forma como a gente consegue lidar com inovação, porque não é uma linha reta você resolver os problemas relativos à inovação, você utilizar a inovação para resolver problemas. Muitas vezes requer muitas iterações, né, com diferentes partes ali, e que ela muito mais parece, em vez de uma linha reta, como uma espiral, que você vai dar várias voltas ali para compreender o problema como um todo até você conseguir chegar no centro dele e resolver aquela dor que existe dentro de uma organização. Então, esse também é um pouco do nosso processo. Então, tá no nome da empresa também.
Legal, uma curiosidade que eu tinha, hein? De onde veio esse nome?
Ah, então, a gente. E com a coisa boa também que o ponto com estava disponível, o que foi muito
Ai.
legal. E o ponto com.br, se você der o ponto com.br, cai no ponto com.
Legal, legal. Bom, Bruno, a gente está quase chegando a 1 hora de bate-papo. A gente vai terminando por aqui. Confesso que eu quero gravar um outro episódio com você, só com esse capítulo do livro que conta o que que a gente pode. O que que acontece lá na China, né?
Ah,
Porque é um mundo à parte de novidades sobre as fintechs. E eu queria abrir o microfone para você fazer suas considerações finais, mandar um recado. O microfone é seu.
bom, primeiro agradecer você aqui pelo papo, foi super legal. Você é uma dessas pessoas também que também tem uma representatividade, uma importância muito grande para esse ecossistema. Você é uma pessoa que conecta as pessoas. Estava lá também de uma forma ou de outra presente nesse comecinho meu aqui, nesse assunto que acabou me trazendo para onde eu estou agora. Então, mandar um grande abraço para vocês, para o pessoal da comunidade 011, que também é o que eu amo, todo mundo lá, Michel, Tandara, Laura, diversas outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. E o legal, assim, todo mundo faz isso de uma forma muito voluntária, espontânea. Eu sou fruto da comunidade, de uma forma ou de outra, e também estou tentando, sempre que posso, dar o meu give back aí para ela, né? Então, um pouco do que eu quero deixar. E também, eu acho que, assim, convido as pessoas também para tentar desmontar aquela estatística lá que a Fiesp apresentou no final de 2018, e que venham conhecer produtos e serviços ofertados por fintechs, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa experiência. Sem medo, porque eu acho que as coisas evoluíram muito, e a gente hoje já pode consumir produtos e serviços dessas empresas, né, sem medo.
Que é um caminho sem volta, né?
E é um caminho sem volta, né? Então, assim, o que eu quero de fato ver é esse mercado cada vez mais plural, né, com maior competitividade, taxas mais baixas, acompanhando a taxa de juros que já está mais baixa, a gente precisa ver isso sendo repassado na ponta do cliente, e a estrutura de custos mais enxutos das fintechs vão levar isso a acontecer, e a competitividade também. Então, boto muito fé nisso. E é isso. Vamos seguir inovando nesse mercado e aproveitando as coisas boas que ele traz para a gente também.
Legal, gente. Ó, esquecemos de falar, o nome do livro do Bruno é O Fenômeno Fintech. Eu comprei o meu aqui pela Amazon, mas já tem nas livrarias?
Já está nas principais livrarias, sendo distribuído no Brasil todo, tá? Mas, assim, obviamente é muito mais fácil quando a gente compra em diferentes lojas online que você pode estar comprando ele. Só digitar O Fenômeno Fintech, já vai vir uma lista lá de opções de lojas para você poder comprar isso digitalmente.
Legal. Bruno, quero agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade em estar aqui. Desde o primeiro dia que eu falei, vou te levar para o meu podcast. Você disse sim na hora. E eu tenho aprendido muito com você. Gostei muito de ler o seu livro. O meu livro está aqui já todo rabiscado.
Que demais.
E foi uma fonte de estudo mesmo, porque mesmo vivenciando nesse mercado de startups, as informações, as interações com... Tudo que acontece é tudo muito solto, e você conseguiu colocar numa linha do tempo e explicar de uma maneira que é compreensível e fácil de entender. Então tá bem legal, tá uma obra-prima. E quem sabe você vai escrever um outro daqui a um tempo contando as novidades que surgiram. Né?
Sim, com certeza. Obrigado pelo feedback, e já estou pensando no próximo, sim. Pode deixar que já tá saindo, entrando no forno já.
E para terminar, eu quero te convidar para sugerir uma trilha sonora para terminar esse episódio. O que vai tocar aí? Uma música que você gosta? A música que talvez está aí repetidamente aí no seu Spotify, para a gente terminar e deixar o episódio com a sua cara.
Legal. Bom, eu gosto de uma banda que, inclusive, que estourou aí no ano que eu nasci, 1985, chama Simple Minds. A música chama Live and Kicking. E fala um pouco sobre isso, de você estar ainda vivo, respirando e lutando e seguindo em frente. É um pouco da música que eu ouço bastante aí.
Muito bem. Obrigada a vocês aí que nos acompanharam até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Beijo. To make a dream survive, who's got the touch? To calm a storm inside, who's gonna save you?